Vamos então iniciar esta maratona olímpica. O primeiro ponto da ordem de trabalhos está cumprido, não há iniciativas legislativas a distribuir e, por isso, passávamos diretamente ao parecer sobre o relatório anual do Procurador de Justiça. Pergunto se alguém pode ler o texto remetido pela deputada Ana Catarina Mendes.
Se contar, Sr. Presidente, antecipadamente com a indulgência deste plenário da Comissão, estaria nessas condições.
Muito obrigado, mas... Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Se não houvesse essa disponibilidade, não valeria a pena consultar este plenário. Senhoras e senhores deputados, vêem alguma objeção em que adotemos este procedimento aligerado? Sr. Deputado Filipe Neto Brandão está
então,
soberanamente
muito obrigado,
autorizado.
Estendendo esse meu agradecimento aos demais senhoras e senhores deputados, porque a senhora deputada Ana Catarina Mendes não lhe foi possível estar aqui hoje, sendo certo que, como todos sabem, este relatório se encontra na ordem do dia do próximo plenário, dia 20, e, portanto, imperativamente, ele tem que ser aprovado, ser votado hoje, para regimentalmente poder ser discutido. E, portanto, muito telegraficamente, e como diria o próprio senhor Provedor de Justiça, a voo do azul, nós, relativamente ao relatório, como se refere, nota descritiva que resulta do seu estatuto, existe anualmente a obrigação do senhor Provedor entregar à Assembleia da República até ao dia 30 de abril um relatório de atividades, o que fez tempestivamente no dia 19 de abril. Relatório esse contém, como consta do mesmo, politicamente, o seu anexo enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção e, bem assim, o das tomadas de posição, que foi distribuído à senhora deputada relatora e que, como refiro, está agendado para o próximo dia 20 de julho. Esse relatório é composto por 200 páginas, os dois anexos que referis, têm a sua estruturação, além da mensagem que dirige e da referência à composição da Provedoria, mais 8 capítulos ou secções, que se encontram descritos a páginas 3 deste relatório sobre o relatório. Dos vários números referentes que... eximiria agora de estar a explicitar, sob pena de tomarmos demasiado tempo, estamos, como o Sr. Presidente referiu, condicionados também pela audição das 11h30, mas entendo que muito relevante é o número de total de queixosos que se dirigiram à Provedoria, que atingiu o número 7.329, sendo que destes 6.949 foram pessoas singulares e há ainda 380 pessoas coletivas queixosas. A instrução de processos atingiu um número superior a 10.000, 10.509, número esse que resulta dos transitados de 2014 e dos que foram abertos em 2015, tendo sido arquivados perto de 6.964, e número relevante também, encontravam-se pendentes a 31 de dezembro de 2015, 3.536 procedimentos. Como se refere, e o Sr. Provedor o enfatiza, os assuntos mais versados foram as questões relativas à segurança social, seguidas da fiscalidade, das relações de emprego público, bem como a administração da justiça. São, portanto, esses os grandes tópicos, sendo certo que a entidade visada, maioritariamente visada, é a administração central, a administração indireta e autónoma, 3.047, sendo que a administração central atinge o número de 2.520 queixas. Por regiões, administrações regionais, a administração regional dos Açores foi visada em 32 procedimentos, menos 15 que em 2014, e a administração regional da Madeira visada em 29 procedimentos, sendo que destes, respeitantes à administração direta, 13, 16 à indireta, o que significa uma redução, face a 2014, de 31 procedimentos. A distribuição de procedimentos por matérias, sinteticamente, é o que consta do gráfico da página 5. Depois há uma referência discriminada sobre as forças de segurança e os serviços de justiça das duas páginas subsequentes. Em 2015 foram 88 os procedimentos de queixa relativos aos direitos das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência. Há uma referência à intervenção do Sr. Provedor de Justiça junto de Serviços Estrangeiros e Fronteiras a propósito de uma situação de saída não acompanhada de menor que indescrita a página 7. A recomendação 1B15, feita ao Ministro da Economia sobre a atribuição de cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, também nos termos em que se encontram explanados a páginas 8. A referência que não houve nenhuma participação para pedidos de fiscalização de constitucionalidade em 2015 da iniciativa do Sr. Provedor de Justiça, embora o Sr. Provedor de Justiça refira que nesse mesmo ano, portanto 2015, o Tribunal Constitucional publicitou 3 acórdãos que nasceram de iniciativas do Sr. Provedor, mas, portanto, referentes a participações do ano anterior, que são as que estão descritas a páginas 9. Também sobre a atividade do núcleo da criança, do idoso, da pessoa de deficiência, funciona na provedoria. Páginas 10 refere à existência de 4.157 chamadas, ou seja, menos 30 do que em 2014, nos termos em que isso se encontram referidos, ou seja, problemas de incumprimento de acordo, de regulação de responsabilidades parentais, regime de visitas de férias, pagamentos montantes a prestação de alimentos. O segundo grupo de questões mais abordadas, os maus-tratos e ainda o que se refere a comportamentos integrados em violência doméstica. O mesmo em termos de chamadas telefónicas, bem entendido, se pode referir quanto à linha do cidadão idoso, 2.864 chamadas, sendo que 115 situações sinalizadas como a conversação, o que facilmente se compreende, atenta à natureza da linha e a sua funcionalidade. A linha da pessoa com deficiência totalizou em 2015 622 chamadas, mais 36 que em 2014. Também a atuação desta linha se centrar na prestação de informações e, sobretudo, no encaminhamento para outras entidades. Já quanto ao Mecanismo Nacional de Prevenção, que é um dos dois anexos que acompanha o relatório, é o que consta depois de páginas 11 e 12. Como sabem, a função foi atribuída ao Provedor de Justiça em 2013 e que já tivemos, aliás, a oportunidade recentemente de contar com a presença do Sr. Provedor apenas para a exposição desta matéria e que, portanto, se encontra de algum modo plasmada também neste relatório. A senhora relatora eximiu-se de manifestar a sua opinião sobre o relatório anual de atividades do Provedor de Justiça, aliás, eximiu-se, como é constatável, e, portanto, conclui que, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias está de parecer que o relatório anual de atividades do Provedor de Justiça relativo a 2015, apresentado à Assembleia da República, está em condições de ser discutido em plenário, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 239 do Regimento, o que sucederá na próxima quarta-feira, dia 20. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas felicitar a Sra. Deputada Relator, o Sr. Deputado Apresentador do relatório, locutor, exatamente, colocando-lhe aqui uma questão que eu não sei se está preparado para responder, porque eu próprio também li o relatório a correr e vi que aí na página 5 há aí uma passagem que, das duas uma, ou constitui um lapso, ou não constituindo um lapso, cria aqui nos cidadãos uma sensação que é de registar negativamente, de alguma inquietação e de alguma sensação também de entropia quanto aos atrasos judiciais nos tribunais administrativos e fiscais. Porque diz-se aqui que, no que respeita aos atrasos judiciais, 243 visaram a magistratura judicial, dos quais 243 dizem respeito à atividade dos tribunais administrativos e fiscais, salvando disto os tribunais comuns, o que é bom para os para a judicatura dos tribunais comuns, mas é péssimo para os tribunais administrativos e fiscais. E, portanto, eu não sei se esse número, essa repetição dos 243, se é algum lapso ou não, ou se não for, fica aqui esta nota, que é uma nota de lamento relativamente aos atrasos nos tribunais administrativos e fiscais.
Posso apenas esclarecer que manifestamente é um lapso, portanto, porque obviamente não se pode dizer que são 243 procedimentos, dos quais 243, ou seja, a totalidade de respeito a alguém, e depois acrescenta que e mais 119 logo na linha subsequente, portanto é óbvio que este número não pode corresponder daqui a pouco. Eu sei, mas se há 243 procedimentos... Ah, está certo, ok, já estou... Tem razão, tem razão. Vou já, entretanto, vejo aqui no relatório se é este o número ou não, mas, portanto, pedia então voltarei a este tema só para esclarecer, confirmar ou então para indicar o número que se corresponde à realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz o favor.
Sr. Presidente, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Era só para saudar o relator, a relatora, pelo trabalho feito. Corrigido o lapso, ou sendo corrigido o lapso, dar uma nota de agradecimento relativamente ao mesmo. Ele constitui um instrumento de análise do relatório importante, que ajuda, e tendo em conta a importância que sempre demos à atividade do provedor de justiça, queríamos aqui deixar esta nota de agradecimento pelo trabalho realizado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado. Não registro novos pedidos de intervenção. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão retificará. Se não há que retificar português. Ou é ortográfico, ou é matemático, ou aritmético, não é?
Sr. Presidente, já agora, celeramente, em resposta então à pertinente observação do Sr. Deputado Carlos Peixoto, constato que há aqui um lapso escala-me, porquanto na página 105 do relatório do Sr. Provedor, está aqui a referir que as queixas relativamente à Administração da Justiça foram abertas 411 procedimentos de queixa. Portanto, o primeiro número é 411 e depois os 243 é que está. Portanto, está certo. Portanto, há 411 visaram e, portanto, é exatamente isso que aqui está. Portanto.
Está feita a ratificação, Sr. Deputado?
Em aberto.
Estou certo que os senhores deputados confiarão que até ao final desta reunião este imbróglio estará detectado e, portanto, e corrigido, porque é uma questão de transcrição do relatório nestas três páginas. Portanto, é um...
Poderá ter implicações na própria apreciação do relatório, não é? Do ponto de vista técnico.
Não, mas é só uma questão de apreciação.
Muito... Srs. Deputados e Sras. Deputadas, se não vem objeção, damos sob condição como concluído este ponto, sujeito a revisão até ao final da sessão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, nas referidas condições, aprovado por unanimidade. Passamos então ao terceiro ponto. Ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, que diz respeito a uma proposta de lei do Governo, número 18, que regula o acesso à informação administrativa e a reutilização dos documentos administrativos, incluindo em matéria ambiental, transpondo diretivas do Parlamento e do Conselho relativas ao acesso do público às informações sobre ambiente e outras relativas à reutilização de informações do setor público. Para esta proposta de lei, temos o texto de substituição apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para proceder à respectiva apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria tem sido objeto de trabalho de todos os grupos parlamentares e, portanto, apesar de só emergir agora uma versão de texto de substituição, ela já será a sexta ou sétima de sucessivas tentativas de conciliação das necessidades de alteração e, fundamentalmente, elas correspondem a matérias que foram sublinhadas nos inúmeros pareceres remetidos para os trabalhos desta Comissão, e muitas delas correspondem a pequenos acertos de redação, mas também se procura harmonizar algumas das questões mais difíceis de articulação entre o acesso aos documentos administrativos e outros regimes de proteção de direitos fundamentais. Fundamentalmente, tentando ser telegráfico, as alterações ao artigo 1º, o que visam é assegurar que a articulação da LADA, da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, com outros regimes de acesso ou de proibição de acesso a documentos estão devidamente articulados, ou seja, não se trata de excluir do âmbito de aplicação, mas antes de assegurar que a legislação específica tem também aplicação, nomeadamente o novo Código de Procedimento Administrativo, a legislação sobre a matéria classificada, a legislação sobre recenseamento eleitoral, que obviamente não sendo regulada pela LADA não significa que a própria Comissão de Acesso não se deva e não possa sobre elas pronunciar-se se chamada a emitir parecer. Depois, no que diz respeito ao artigo 3º, procurando colocar sistematicamente no sítio mais adequado alguns elementos pedagógicos que também correspondem um pouco à doutrina da Comissão de Acesso e também à jurisprudência dos tribunais, sublinhando aqueles que são os atos e os documentos que estão efetivamente abrangidos, portanto, com um elenco exemplificativo de tudo o que deve considerar-se informação e documentos administrativos, nomeadamente em relação a alguns aspectos que no passado eram objeto de dúvida ou que pelo menos motivam ainda pedidos de acesso ou queixas ou pedidos de parecer, melhor dito, à Comissão e junto dos tribunais. Depois, a alteração aqui ao artigo ao número 2 é eminentemente logística, portanto, para separar a redação que já tínhamos quanto aos documentos relativos ao Conselho de Ministros e às reuniões de secretários de Estado e aqueles que respeitem às relações diplomáticas do Estado português. Depois também um alargamento, uma precisão, se quisermos até, do âmbito de aplicação subjetivo. Faltava referência às empresas regionais, faltava também uma referência genérica a outras entidades que asseguram gestão de arquivos com caráter público, por exemplo, no quadro das universidades privadas. É frequente, não obstante a natureza da entidade ser totalmente privada e de ela não se enquadrar em nenhuma das outras alíneas, efetivamente, como tem à sua guarda todos os certificados de habilitação, desempenha uma função de tutela pública e, portanto, deve também ser objeto de acesso. E depois também uma atualização, nomeadamente precisando que os titulares de concessões ou de delegações de serviços públicos também estão abrangidos no que respeita aos documentos produzidos nessa matéria. Também, tendo em conta a mutação, por vezes, da qualificação das entidades que mudam de natureza, natureza jurídica, deixando de fazer parte do âmbito subjetivo, tem que ficar claro que os documentos produzidos quando estavam submetidos ao âmbito subjetivo da aplicação da LADA, esses documentos se devem manter acessíveis, nomeadamente aquilo que respeitava a empresas que estavam no setor público empresarial e que deixaram de estar por força de um processo de privatização, mas a matéria relativa ao momento em que faziam parte do setor público empresarial deve ter-se por acessível nos termos da LADA. Depois do artigo 5º procura-se resolver um aspecto que era paradoxal, apesar de se chegar lá interpretativamente, mas é mais claro que assim fique, em que muitas vezes a passagem a arquivo definitivo ou intermédio por vezes significava um grau de proteção menor do que quando estavam os documentos integrados em arquivo corrente, o que era contraditório com a ideia da transparência, até porque a atualidade do procedimento tinha já desaparecido, e articulada com esta alteração ao artigo 5º faz também uma pequena intervenção cirúrgica, se quisermos, no regime dos arquivos, definindo critérios para o acesso a documentos nominativos a partir de um período de tempo razoável após a morte ou após a data do conhecimento da morte da pessoa, obviamente significando isto que a transparência não termina e o acesso aos documentos não termina com a passagem a arquivo. No que respeita ao artigo 6º, também o que se procurou fazer foi aprimorar um pouco algumas das normas que já vinham da versão originária, nomeadamente explicitando a matéria das classificações, seja através do regime de segredo de Estado, seja de outros regimes de informação classificada, matéria que seria muito útil que este Parlamento retomasse no que respeita, pelo menos, à informação classificada, que não seja segredo de Estado, que importa assegurar que tem uma credencial legislativa que neste momento não tem, e depois também deixar claro que o que se trata no que respeita aos códigos direitos de autor e direitos conexos e propriedade intelectual e propriedade industrial, não se trata verdadeiramente de uma restrição de direito de acesso, porque o que existe nessas circunstâncias são regimes especiais de acesso a essa informação e, portanto, obviamente, desde que respeitado o disposto em ambos os códigos, ela pode ser acessível, nomeadamente o facto de um determinado documento conter uma patente não significa que a patente não possa ser utilizada, significa apenas que só pode ser utilizada nos termos do Código da Propriedade Industrial, nomeadamente através da devida remuneração e, portanto, não se trata propriamente de uma situação de restrição. Depois também se faz aqui uma atualização em matéria inspectiva e de auditorias e inquéritos para abranger todas as figuras previstas na lei sobre inspeções, que tem um catálogo de atividades a desenvolver que não estava inteiramente aqui vertido, e fundamentalmente a grande alteração, e esta que é a mais relevante, corresponde a uma, se quisermos, ao verter-se na lei a identificação do critério de decisão para o acesso de terceiro a um documento nominativo, que é a matéria de ter que ser demonstrada fundamentadamente pelo requerente que ele é titular de um interesse direto pessoal ilegítimo, que é o conceito que já resulta da lei em vigor, constitucionalmente protegido, introduzindo aqui um elemento de ponderação que já era, enfim, já era aplicável quer pela jurisprudência, quer pela CADA, e também a necessidade de uma ponderação no quadro do princípio da proporcionalidade de todos os direitos fundamentais em presença e do princípio da administração aberta, criando uma fórmula de ponderação suficientemente adequada. Isto quer em relação a documentos nominativos, quer também a documentos que contenham segredo de empresa, obviamente que nesse caso com um grau de ponderação que será necessariamente distinto. Finalmente ainda, nesta norma, que é uma norma-chave fundamental do diploma, um aditamento no que respeita ao número 7 para assegurar que em certas circunstâncias a documentação relativa à capacidade operacional e segurança de instalações das Forças Armadas, Forças e Serviços de Segurança, órgãos de polícia criminal e representações diplomáticas e consulares pode manter-se sem acesso nos casos em que representa efetivamente um perigo de segurança, e existem também inúmeros pedidos de consulta que muitas vezes são precisamente, devem ser obstaculizados com este fundamento, e nem sempre o quadro legal respectivo de cada entidade o assegura, portanto com esta formulação também é suficientemente abrangente. Depois, o artigo 7º também corresponde a um problema antigo e, portanto, tem até motivado jurisprudência e doutrina divergente entre a CADA e a CNPD, e parece-nos que uma solução como a que aqui é proposta equilibrará um pouco os dados do problema. Dando nota que o acesso à informação de saúde é feito com respeito integral pelo disposto na Lei 12/2005, que é a Lei sobre Acesso à Informação de Saúde, e, portanto, harmonizam-se os dois regimes e, portanto, se dúvidas existissem e havia dúvidas, enfim, em alguns setores, digamos assim, quanto à existência ou não de um único regime, assim fica absolutamente claro que há um regime uniforme de acesso, e por isso também se faz uma cirúrgica alteração nesta mesma Lei 12/2005, explicitando que a forma de acesso é sempre com intermediação de médico, se o requerente o solicitar, e portanto a ideia que estava subjacente também já na versão originária é alargada à própria Lei 12/2005, e depois obviamente que sempre que o acesso for por terceiros, das duas uma, ou foi com consentimento do titular dos dados, e portanto é só a informação expressamente abrangida pelo instrumento de consentimento, e nos demais casos de acesso, só deve ser transmitida a informação estritamente necessária para a demonstração de que há, daquilo que é necessário para acautelar o interesse direto pessoal legítimo e constitucionalmente protegido. Para salvaguardar também as dúvidas que se colocam de alguém eventualmente abusivamente utilizar a informação obtida nesta sede, não só se faz uma alteração ao artigo 8º, como também se introduz uma norma criminalizadora que completa o quadro que já resulta da Lei de Proteção de Dados Pessoais para situações em que, abusiva e fraudulentamente, alguém venha tentar demonstrar ser titular de um interesse direto pessoal ilegítimo e constitucionalmente protegido e dessa forma aceder a informação a que não poderia aceder e, portanto, aqui mais do que uma sanção contra a ordem nacional justifica-se, de facto, à semelhança do que acontece em sede da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a ter também uma sanção penal, porque de facto aqui haveria um risco de uma escapatória para se poder fazer esse acesso. Depois, as matérias relativas à divulgação ativa de informação tratam-se de pequenas alterações cirúrgicas que resultaram de muitos dos parceiros recebidos, nomeadamente da ANP e da ANAFRE, no fundo o que respeita às entidades abrangidas e à forma de acesso. Por outro lado, também no que respeita à forma de acesso, ainda que a remissão para a internet possa funcionar cada vez mais como forma de garantir o acesso, até na lógica da transparência ativa, o que é certo também é que muitas vezes o requerente pode não se encontrar em condições de aceder à internet, seja porque não tem, porque está menos dotado informaticamente ou porque não pode não ter acesso a uma ligação e, portanto, admitir esta possibilidade ainda de o requerente fazer essa demonstração acautela a sua posição. Depois também uma importante nota, sublinhando que os beneficiários de apoio judiciário efetivamente devem ficar isentos de taxas devidas pelo acesso à informação administrativa e, portanto, à semelhança do que já resultava em relação às vítimas de violência doméstica, globalmente, genericamente, todos os beneficiários de apoio judiciário devem também beneficiar do mesmo regime. Depois aqui algumas correções de remissões que estavam mal feitas. Aditamentos de alguns pontos adicionais. Depois, no que respeita à composição da Comissão, apesar de ter havido propostas iniciais de fazer um alargamento da Comissão, não havia consenso suficiente para fazer esse alargamento e, portanto, estabiliza-se apenas a forma de designação e o processo de forma a assegurar que a Comissão nunca fica numa circunstância de alguns dos seus membros poderem não estar em situação de cumprir os requisitos para ser membros da Comissão, nomeadamente os deputados eleitos pela Assembleia, nos casos em que deixem de o ser e, portanto, assegura-se que o mandato passa a corresponder ao mandato parlamentar, portanto, prevenindo essa possibilidade que já ocorreu no passado. E, finalmente, dois elementos adicionais, um elemento adicional também, peço desculpa, os outros já fiz referência, portanto, quer ao... agora perdi, peço desculpa. Cá está, o acesso a dados nominativos, portanto, a introdução de uma norma sancionatória penal, depois há aqui algumas alterações sistemáticas a introduzir, e, finalmente, também a resolução de uma questão antiga, equiparando, de alguma forma, o regime do exercício de funções pelos técnicos superiores juristas na Comissão ao exercício que também existe ao nível da assessoria no Tribunal Constitucional, assegurando aqui um regime paralelo àquele que também se vigora para outros órgãos na órbita da Assembleia, designadamente a CNPD. Não é exatamente o mesmo, mas de qualquer forma trata-se de matéria que já foi objeto de uma intervenção legislativa da Assembleia no passado, que foi feita no final de sessão legislativa, até penso que há duas legislaturas atrás, portanto no final da 11ª legislatura. Na altura foi devolvido sem promulgação pelo Presidente da República por ausência de ponderação suficiente, mas de facto, tendo sido feito este debate de forma alargada, parece-nos estarem reunidas as condições para retomar a matéria, confirmando-se esta mesma necessidade. Finalmente, a tal norma então de acesso à documentação conservada em arquivos públicos, dando nota de que ela é acessível, aplicando-se o que resulta das regras de acesso aos documentos administrativos e tendo as tais notas sobre dados sensíveis que acautelem, portanto, em primeiro lugar, os dados nominativos, que seja acautelado os 30 anos sobre a data da morte e, não sendo conhecida a data da morte, datas 40 anos sobre a data dos documentos, e também quanto aos dados sensíveis, também só poderem ser comunicáveis decorridos 30 anos sobre a data da extinção da pessoa coletiva, caso a lei não determine outra. Isto tem relação às pessoas coletivas. E desta forma, com pequenas alterações cirúrgicas, que não esgotarão o universo das dificuldades que esta matéria vai colocando, parece-nos que se chega a um equilíbrio razoável entre a necessidade de transpor a diretiva, que é a parte mais consensual, que praticamente não tem alterações, e aquilo que é o regime de uma matéria estruturante da ordem jurídica administrativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado Jorge Machado pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente a este processo legislativo, importa, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo genuíno esforço de conciliação naquilo que foi referido à sétima versão do documento inicial e com o texto de substituição que agora é proposto. E, portanto, nós, além de saudar esse aspecto, queríamos centrar naquilo que não houve consenso, acordo, para a economia de tempo e não refletir sobre todas as matérias onde houve evoluções, mas registando positivamente as evoluções tidas do diálogo construtivo que houve entre as diferentes bancadas na construção deste texto. Relativamente àquilo que nos diverge é efetivamente o artigo 7º, e o artigo 7º não é um artigo de menor importância. Efetivamente o artigo 7º trata do acesso a dados de saúde que são por natureza extremamente sensíveis. Temos a Lei 12/2005 que trata especificamente desta matéria e importa fazer um enquadramento da importância deste artigo e como é que ele está a ser usado, ou como os dados de acesso, os dados de saúde estão a ser usados pelas companhias de seguro e pelo foro laboral para condicionar direitos, liberdades e garantias. E a nossa perspectiva, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que efetivamente o que se passa no âmbito das seguradoras, nos seguros de saúde, nomeadamente os seguros de saúde abrangidos, feitos para o efeito de crédito de habitação, há demasiados exemplos hoje concretos em que as companhias de seguros utilizam os dados que recolhem por via da CADA para justificar o não pagamento da apólice de seguro e o pagamento do crédito à habitação dos titulares desse mesmo seguro. Este é um problema que tem vindo a repetir-se no plano concreto e a salvaguarda que esta alteração à lei deveria ter deveria contemplar esta realidade. É uma realidade dramática em que as companhias de seguros, usando esta mesma informação sensível, não pagam as apólices, obrigando os beneficiários das apólices a submeterem-se a tribunal, a recorrerem a tribunal, e portanto há uma espécie de inversão em que é o cidadão, que é o beneficiário da apólice, que tem que recorrer a tribunal para reclamar o direito da apólice ser paga, o que, naturalmente, todos nós sabemos, tem dificuldades próprias. Dificuldades de informação das pessoas, dificuldades de taxas justiças, dificuldades de tempo de espera pela justiça, com situações dramáticas em que um familiar morre e o outro familiar não consegue cobrar a apólice para pagamento do crédito de habitação. Há, Srs. Deputados, em torno desta matéria, muitos exemplos concretos. E eu acho que quem esteve relativamente atento, ou com certeza que estiveram atentos à edição do Expresso, há um artigo, um excelente artigo no Expresso do jornalista Paulo Paixão, que é bastante elucidativo de como os dados estão a ser utilizados. E tendo em conta a particular sensibilidade que esta matéria tem, nós entendemos que a formulação prevista não é satisfatória. Não é satisfatória porque nós deveríamos remeter, nosso primeiro instinto era revogar o artigo 7º, isto é, os dados de saúde não devem constar nesta alteração legislativa, há uma lei própria que a regulamenta, é a Lei 12/2005 que trata desta matéria, remetíamos para essa lei. Bom, havendo a necessidade de colocar esta matéria, a nossa última proposta enviada nesta troca informal, neste grupo de trabalho informal, é que o acesso a dados de saúde e respectiva comunicação regem-se pela Lei 12/2005, remetendo apenas para a lei e nada mais. E desta forma, salvaguardar utilizações indevidas para fins comerciais de informação sensível na área da saúde. Nada impede, depois, ao contrário das companhias de seguros, em processos judiciais que devidamente justifique, acederem à informação. Mas aí teríamos a inverter o processo. Seriam as companhias de seguro a iniciar o processo judicial e não os titulares, os beneficiários das apólices. E, Sr. Presidente, eu acho que todos nós recebemos os comentários da Associação Portuguesa de Seguros a este processo legislativo e o comentário é bastante elucidativo do posicionamento das companhias de seguro relativamente a esta matéria. Tendo em conta o que disse, Sr. Presidente e Srs. Deputados, e aquilo que é a nossa proposta de clarificação, também dar uma nota da proposta de redação que nos é feita agora no processo legislativo. E para dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que ela tem a formulação que, não obstante alguma evolução, é ainda assim é inconciliável e, portanto, não satisfaz aquilo que é uma redação clara de proteção dos dados, sendo certo que o número 1 faz a referência para a Lei 12/2005, mas depois temos o número 2 e o número 3 que abrem a porta para outras interpretações que não a estrita aplicação da Lei 12/2005. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a título de pontapé de saída nesta matéria, dizer que, no que diz respeito ao artigo 7º, nós tínhamos esta proposta que reiteramos e, se não houver evolução da discussão que aqui teremos, naturalmente pedimos a votação em separado deste artigo 7º para distinguir naturalmente aquilo que é o nosso sentido de voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Está em discussão o deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve. Dizer que o grupo parlamentar do PSD pretende subscrever este texto de substituição que foi agora aqui apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Dizer que, em primeiro lugar, felicitar e agradecer ao Sr. Presidente a paciência que teve ao longo destes meses pelos sucessivos adiamentos desta proposta, mas que o trabalho que foi desenvolvido, e gostaria de salientar aqui, como é óbvio, o trabalho do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves parece ter dado bons frutos e é para mim um exemplo daquilo que deve ser um trabalho numa especialidade, num processo legislativo tão complexo como este, em que os interesses divergentes e as opiniões e as sensibilidades, digamos assim, podem ser múltiplas, como aliás se viu. Apenas dizer sobre esta matéria que foi abordada, quer pelo deputado Pedro Delgado Alves, quer pelo deputado Jorge Machado do Partido Comunista Português, que na nossa opinião o artigo 7º visa fortalecer ou robustecer a posição do segurado e não propriamente da seguradora. É essa a posição que nós temos. Obviamente que outras opiniões são possíveis, mas julgamos que, dada a controvérsia que existe acerca desta matéria e de outras, estamos perante uma proposta equilibrada e que, portanto, o PSD pretende subscrever. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Pediu a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Queria associar-me aos cumprimentos que foram feitos e que são justíssimos ao trabalho paciente, competente, muito competente do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com o espírito de acolhimento que deve ser por nós todos salientado e eu quero fazê-lo de uma forma muito enfática. Feito este cumprimento, que é muito sincero, queria dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, como aliás tive já a oportunidade de dizer pessoalmente ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por questões de lealdade nesta matéria, subsiste realmente, apesar de terem feito razoáveis progressos, razoáveis melhorias naquilo que era a redação inicial e, portanto, tentámos contribuir o mais possível para que assim fosse, e houve algumas das propostas que fizemos que foram realmente acolhidas e que acreditamos que tenham contribuído para melhorar, a redação final. Todavia subsiste um dos problemas essenciais e que tivemos a ocasião de sinalizar na nossa intervenção a quando da discussão da apreciação da generalidade na sessão plenária. Trata-se justamente da questão do acesso aos dados de saúde, onde persiste uma redação que, do nosso ponto de vista, é ainda insatisfatória, na exata medida em que não acautela, a nosso ver, suficientemente aquilo que têm sido práticas lesivas de direitos fundamentais, de segurados, com um acesso que, do nosso ponto de vista, se revela pernicioso por parte de companhias de seguros ou de empresas seguradoras a dados de saúde, não acautelando devidamente aquilo que é, digamos, a posição, digamos, dos segurados, designadamente no que diz respeito ao pagamento de prémios de seguro. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos que, digamos, a persistir esta situação de acolhimento de uma redação que, a nosso ver, não acautela suficientemente esta matéria e não sendo possível, por razões, enfim, que pertencem à própria lógica do processo legislativo, não sendo possível acolher propostas que fomos fazendo e que ontem mesmo, enfim, tivemos a ocasião de reiterar, a nossa posição será a de, em relação a este artigo, que é o artigo 7º, não podermos acompanhar o texto, solicitando que esse artigo seja votado autonomamente para que possamos, nesta matéria, exprimir, enfim, para que fique, para que conste a nossa posição a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado... Sr. Deputado Vália Dias da Silva, tinha pedido a palavra. Peço desculpa, faça favor.
Em importância, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria, naturalmente, acompanhar as saudações, os cumprimentos e as felicitações feitas ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo trabalho paciente que teve nesta matéria. Dizer que, desde a primeira hora, o CDS entendeu que o artigo 7º em causa, relativamente aos dados de saúde, deveria ser eliminado, porque entendeu que esta lei não devia cuidar dessa matéria e, portanto, os dados de saúde deveriam ser afastados e arredados desta lei. De qualquer forma, a evolução que se foi fazendo ao longo destas semanas é uma evolução que, não sendo ótima, é uma evolução positiva e melhora bastante o texto, no sentido em que restringe este acesso e a comunicação dos dados de saúde no âmbito da Lei 12/2005 e baliza nesse normativo. E por isso o CDS, embora não concordando completamente com a inserção de dados de saúde nesta lei, tem uma posição menos negativa, digamos, da redação que agora este artigo 7º tem. E, portanto, abster-se-á nesta votação separada e autonomizada do artigo 7º. De toda a maneira, há aqui uma dúvida que subsiste, e é mesmo uma dúvida que eu não gostaria de deixar de pôr nesta sede, e que tem a ver com o artigo 6º, número 7, a linha B, quando se referem os serviços e forças e serviços de segurança, ao contrário, tenho aqui uma dúvida relativamente aos serviços de informação da República, se não deveriam estar aqui também acautelados os serviços de informação. Parece-me que com esta redação os serviços de informação ficam de fora e parece-me evidente deverem estar aqui também acautelados. Se é que já não estão, a mim parece-me que não estão, deixava esta pergunta e esta dúvida e era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vária Dias da Silva. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as notas simpáticas que foram dando, mas eu também agradeci a todos os grupos parlamentares, porque isto foi um esforço conjunto de integração até ao máximo possível de todas as sugestões remetidas, e, portanto, nesse sentido é um trabalho totalmente coletivo neste esforço. Começava, talvez, por esta última questão da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, para dar nota de que, por um lado, parece-me que as forças e os serviços de informação já estão abrangidos na própria lei, porque ela própria classifica logo toda a informação como estando sob segredo de Estado, mas também não mal nenhum viria a acrescentar aqui, mas porque aqui é específico quanto à segurança de instalações, pode eventualmente não haver necessária classificação, mas à partida estarão classificados por força do regime próprio, porque tudo, até diria, estão excessivamente classificados, porque como a única opção válida neste momento é segredo de Estado, vai tudo para o segredo de Estado, quando há algumas circunstâncias bastava-se com confidencial ou um secreto. Pois, eu acho que não há, é só acrescentar aqui os serviços de informação, acho que é perfeitamente, é totalmente pertinente e portanto acho que não suscita dúvidas até. Aliás, estão cá as representações diplomáticas e consulares e portanto, por maioria de razão, os serviços de informação, claro, que também estão abrangidos. Quanto à questão fundamental e a questão que continua a manter alguma divergência neste ponto, que é o artigo 7º e o acesso a dados de saúde. Eu dava só nota de duas ou três coisas, enfim, também não, para não alongar muita discussão, é matéria sobre a qual, efetivamente, quer a CADA, quer a CNPD se têm pronunciado bastante, de forma bastante extensa e intensa, mas, por um lado, é matéria que sempre esteve regulada na LADA, e sempre esteve regulada na medida em que, quando a informação de saúde está na posse de uma entidade administrativa, ela tem que ser acessível por via do acesso a documentos administrativos, seja da perspectiva do terceiro, mas também porque a transparência e o controle da transparência da administração pública, que é ali o caso, também tem que se exercer, e se alguém necessitar de dados de saúde, por hipótese, para intentar uma ação contra a própria entidade pública administrativa, por negligência ou por uma circunstância similar, tem que haver um quadro que permita, no quadro da legislação sobre acesso à informação, que isso ocorra. Os casos mais, enfim, recorrentes da parcerística que tem sido produzida e da doutrina produzida na Comissão de Acesso têm, de facto, respeitado contratos de seguros. No entanto, eu fazia aqui duas ou três precisões que também nos colocam um bocadinho mais sob perspectiva. Todos os casos do acesso pela companhia de seguros a dados de saúde tinham por base não a cláusula da demonstração da titularidade do interesse direto pessoal e legítimo constitucionalmente protegido, mas a existência de consentimento do titular dos dados. E esse é um objetivo, esse é um elemento do contrato de seguro em que o próprio consente que a companhia de seguros aceda aos dados de saúde para verificar que a informação prestada no momento da celebração do contrato corresponde ou não à realidade. Isto é uma questão que, por muito que possa, enfim, ser sensível, porque de facto é a matéria mais sensível de todas, que é os dados de saúde, mas também um contrato de seguro é um contrato de distribuição de risco, e é um contrato de distribuição de risco que assenta no cumprimento do contrato e ali a manifestação de uma vontade expressa, hoje autonomizada por força quer da doutrina da CADA, quer da CNPD, hoje há cláusulas autonomizadas no contrato de seguros, portanto não são letrinhas pequenas no final do contrato, há um expresso consentimento que permite de facto, para cumprimento do contrato, que a seguradora, em algumas circunstâncias, possa aceder à informação. E até os casos que são conhecidos na CADA são até bastante dramáticos, porque são muitas vezes os próprios beneficiários do contrato de seguro, não a seguradora, que têm um interesse muito grande em que o processo seja tramitado rapidamente, porque estão pendentes de receber de ser ressarcidos, porque está pendente o acesso à informação que a seguradora pretende obter, de facto, para confirmar se os dados que estão e que existem, não estamos perante factos que estiveram na origem eventualmente omitidos no momento da celebração do contrato, em que todos razoavelmente concordamos que um contrato de seguros com uma determinada finalidade não pode servir para cobrir uma outra ocorrência quando não é essa a causa da morte, por hipótese, ou quando não é essa que esteve na origem do dano indenizar. Portanto, há aqui de facto uma distribuição de risco em que estes casos do acesso pela companhia de seguros são sempre com base no consentimento e não com a cláusula de demonstração de interesse direto pessoal e legítimo. Casos de acesso por empregadores, que o Sr. Deputado Jorge Machado relatava, pelo menos não tenho registro, nem há casos particulares de situações destas no que se repercute na relação laboral. E nessas circunstâncias, aliás, é a própria lei sobre informação de saúde que tem funcionado como um obstáculo ao acesso, porque aí não fica demonstrado o interesse direto pessoal legítimo, constitucionalmente protegido, e nesses casos não tem havido acesso. Portanto, a questão subsiste precisamente no eixo da questão das seguradoras. E o risco também de uma alteração legislativa com este alcance seria precisamente provocar a situação inversa. Ou seja, não podendo a seguradora ter a certeza de que a distribuição do risco se faz e que pode fazer essa validação devidamente, muito provavelmente ou haveria uma quebra na celebração de contratos de seguro quando o risco fosse muito elevado, ou haveria um aumento significativo dos prémios com prejuízo significativo para o particular. E, portanto, esta distribuição, apesar de tudo, é relativamente razoável e corresponde àquilo que, por outro lado, tem sido validado e tem sido a prática confirmada em toda a jurisprudência dos tribunais que se têm pronunciado sobre esta matéria. Tribunais judiciais, tribunais administrativos, Tribunal Constitucional e Tribunal de Justiça da União Europeia, que todos reiteradamente têm validado este entendimento. Portanto, este exercício, mesmo a parcela que reporta a necessidade de fazer uma ponderação do quadro do princípio da proporcionalidade, tendo em conta os vários direitos fundamentais em presença, tendo em conta o princípio da administração aberta, tenta ao máximo acautelar esta circunstância e, no limite, não desacautela a proteção judicial que o particular pode ter, e finalmente ainda, reforçamos esta garantia com esta redação, articulando as duas leis e prevendo expressamente a utilização abusiva de dados obtidos por esta via, e efetivamente passa a ser sancionada criminalmente, que era de alguma maneira tapar a parcela que faltava. Mas está também, obviamente, uma votação autonomizada do artigo 7º, é o que fará mais sentido também para explicitar os sentidos de voto divergentes de outros grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não acolhe a sugestão de acrescentar os serviços de informação? Sim, está acolhida. Muito obrigado. Está inscrito, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só intervenho agora no fim porque não é propriamente, quer dizer, é indiretamente quanto à substância, mas é mais um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Relator. E ainda sobre esta magna questão do artigo 7º. O que eu pedi ao Sr. Deputado Relator que deixasse muito claro é o que é que se pretende aqui com este número 1 relativamente ao acesso. É que ele seja sempre intermediado por um médico ou não? Porque a redação como cá está, em termos de português, tem aqui uma parte que, como está redigido, não serve rigorosamente para nada. Quando se diz que é exercido por intermédio de médico, se o requerente o solicitar, então não vale a pena dizer nada, porque, ou então não é isto que se pretende dizer, porque se está dependente da solicitação do requerente, é médico se o requerente quiser, se o requerente não quiser, não é médico. É o que cá está escrito. E por isso eu pergunto ao Sr. Deputado, qual é que é o intuito do legislador? Se o intuito do legislador é que seja sempre por médico, tem que ser escrito de outra maneira. Não pode dizer que é exercido por médico se o requerente o solicitar, porque senão fica na disponibilidade do requerente ser médico ou não ser. Estamos entendidos? E, portanto, o que eu queria perceber primeiro, Sr. Deputado, é qual é que é verdadeiramente o intuito do legislador? É que seja só por médico ou não? No caso, de ser terceiros, porque ser parte do titular, a primeira parte do período, o acesso à informação de saúde por parte do seu titular, obviamente, presumo eu, não se pretende que tenha que ser por médico. Mas, de qualquer maneira, o que era preciso era aqui clarificarmos qual é o intuito do legislador, que é para depois formularmos a norma em termos adequados.
Sr. Deputado Pedro Alvarado Alves, quer esclarecer?
Sim, Sr. Presidente. Atualmente, a Lei de 12/2005 prevê todas as circunstâncias, mesmo para acesso pelo próprio, tenha de ser por intermédio de médico. E parece-nos que nunca deve ser por intermédio do médico, a não ser que o requerente o solicite. Ou seja, é algo que deve depender da vontade do próprio e, portanto, não há aqui que menorizar o cidadão. E, portanto, se ele quiser intermediação de médico para aceder aos seus próprios dados ou aos dados a que ele permita um terceiro que aceda, nesse caso deve fazer-se através de intermediação de médico. E, portanto, o que a norma prevê é, e daí a alteração concomitante da Lei 12/2005 para que bata certo, o acesso à informação por parte do titular ou de terceiros com o seu consentimento do titular ou nos termos da lei, naquelas circunstâncias em que decorre, por exemplo, de uma ordem judicial, é exercido por intermédio do médico se o requerente o solicitar e apenas se o solicitar. Porquê é que está cá esta... Deixe-me só concluir, Sr. Deputado. De facto, é inútil a redação se estivermos a redigir num quadro em que não existe norma prévia. Mas como queremos afastar o regime anterior que diz que tem que ser por intermediação do médico, de facto, torna-se útil colocar e explicitar que é apenas se o requerente o solicitar.
Entendo. Desculpa, Sr. Presidente. Entendendo-se o requerente como o titular. Não é o terceiro.
O titular, no caso em que é o titular...
E quando o requerente é terceiro. Quando,
nesse caso, nessa circunstância, deve ficar dependente da vontade do titular. De facto, aqui a redação precisa de um afinamento. Tem razão.
A minha dúvida é essa. Se o
titular solicitar. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra. Sr. Deputado Jorge Machado.
É muito rápido. É só para dizer que relativamente às questões do foro profissional... Não é bem assim como foi dito pelo deputado Pedro Agado Alves, no sentido em que nós temos informação concreta que há uso de acesso a dados de saúde, nomeadamente nas doenças crónicas, para efeitos de seguro de doenças profissionais e também para efeitos de contratação por causa do VIH e SIDA. E há casos concretos, mas isso é uma informação que pouco acrescenta à nossa discussão. Eu julgo que esta questão da cláusula nas apólices de seguro que permitem o acesso, todos nós sabemos que roça o limiar das cláusulas abusivas porque as pessoas estão condicionadas à aceitação das mesmas para o efeito. Esta discussão que aqui foi trazida em torno da redação suscita-nos a nós, ou pelo menos reforça em nós, as dúvidas relativamente a esta matéria e como estaríamos todos mais confortáveis pela remissão para a Lei 12 de 2005 como a lei que regulamenta esta matéria de uma forma clara em que estas questões do acesso e da titularidade e quem é que acede por intermédio de quem estão devidamente tratadas nessa lei. E, portanto, saímos desta discussão reforçados na necessidade de remeter para a Lei 12 de 2005.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas notas muito breves. A primeira, da nota, em relação ao que o Sr. Deputado Jorge Machado dizia, a questão é... há aqui um cruzamento de vários regimes jurídicos que são chamados à aplicação pela placada. Portanto, ela não pode deixar de se pronunciar, estando eles na posse de uma entidade administrativa. Ao colocar a garantia de que a Lei 12/2005 é cumprida, o que asseguramos é a uniformidade de regime de forma inequívoca e trazemos a proteção da Lei 12/2005 à entidade que vai ter que se pronunciar sobre a matéria, que é a CADA. Depois, o 2 e o 3 do artigo 7º, que vão é apertar a malha no que diz respeito a este acesso. Quando o acesso é por terceiros mediante consentimento, é só o que está no instrumento de consentimento, e nos restantes casos é mesmo só aquilo que fundamenta o interesse direto, pessoal e legítimo. Na sequência da observação muito pertinente do Sr. Deputado Marcos Guedes há pouco, desta correção de que se o titular o solicitar, penso que se poderia justificar a inclusão de um número adicional, dando nota na impossibilidade de obtenção da informação ou da vontade do titular, deve ser sempre feito por médico, que é uma solução razoável e equilibrada para calculá-la. Portanto, pode haver, porque há circunstâncias em que o titular já não se pode pronunciar, designadamente quando estamos perante circunstâncias em que é para apurar das causas da morte e, portanto, o titular, entretanto, é um decuios e, portanto, não se pode pronunciar e, portanto, podendo não haver representação legal, neste caso, ser na impossibilidade de apuramento, sugeria acrescentar-se um número a este artigo 7º, com este, um inciso que posso tentar formatar agora, eventualmente aqui no...
Sr. Deputado, importava-se ditar...
Então eu, até enquanto redijo, na impossibilidade de... Vou tentar redigi-la primeiro. Na impossibilidade de apuramento da vontade do titular dos dados quanto ao acesso. O acesso é sempre feito com a intermediação do médico. Na impossibilidade, eu depois mando a versão, mas na impossibilidade de apuramento da vontade do titular dos dados quanto ao acesso, o mesmo é feito com a intermediação do médico. O mesmo é sempre feito com a intermediação do médico. Devidamente habilitado, que é o que diz ali. É como vinha na... Em direto. É como vem na outra.
Mandato. Não era o facto de ser habilitação académica. Não pode ser.
Tem razão, Sr. Deputado. Na impossibilidade de apuramento da vontade de titular dos dados quanto ao acesso, o mesmo é sempre feito com a intermediação do médico. Assim,
está habilitado.
Porque aqui não há... Se não tinha havido apuramento de vontade, ele estava habilitado por definição. E depois, penso que...
Sr. Deputado Pedro Algado Lopes, portanto...
Isto significa também a alteração, depois também farei, na norma prospectiva da Lei 12/2005, que tinha o regime correspondente. Portanto, é um... É ditamente da mesmíssima. E é a mesma, é porque elas são espelhadas.
Portanto, no caso do artigo 3º, passaria a ser o número 4, não é?
Portanto, o artigo 3º, o acesso à informação de saúde por parte do seu titular ou terceiros com seu consentimento nos termos da lei, exercido por intermédio de médico com autorização própria, se o titular da informação o solicitar. Número 4, nem possibilidade de apuramento da vontade do titular. Quanto ao acesso, o mesmo é sempre feito com a intermediação de médico.
No artigo 7º, seria o número 2.
O número 2 e os outros são renumerados para 3 e 4, exatamente.
Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, além da autonomização do artigo 7º para votação diferenciada, também solicitamos este mesmo artigo 43C, que altera o artigo 3º, salvo erro, da Lei 12/2005. Portanto, estes dois artigos para serem votados separadamente dos restantes, Sr. Presidente. C. Sim.
Bem, não havendo novas intervenções, íamos então passar à votação, começando pela votação da proposta do PCP relativamente ao artigo 7º e relativamente ao artigo 43C. Portanto, iríamos votar separadamente os dois, as propostas relativas ao primeiro, ao artigo 7º e seguidamente ao 42º A. Quem vota contra?
É o 43C. Sim, é
este. Tem razão, Sr. Deputado. As minhas desculpas. Quem vota contra? Do 7º e 43C. Sim, sim. Exato. Que acabaram de ser introduzidas. Portanto, repito, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS, com a abstenção do CDS e o voto contra dos senhores deputados dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP. Da proposta de substituição. Vamos então agora passar à votação em bloco do texto de substituição com as alterações que aqui foram agora introduzidas. Quem vota contra? Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa por interromper. Eu penso que o que vamos agora votar é os restantes artigos, porque nós estamos a fazer votação na especialidade, não é o texto em bloco, é apenas os restantes artigos, porque senão o PCP e o Bloco de Esquerda iam votar diferentemente na especialidade dois artigos.
São os restantes artigos do texto de substituição, depois é temos que votar os restantes artigos da proposta.
Vamos então votar os restantes artigos do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E falta agora votar os restantes artigos da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sim, o texto de substituição e a proposta de lei. Sim. Estando cumprido este ponto, voltamos então ao ponto anterior e eu daria a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente está esclarecida aquela questão há um bocado suscitada no Sr. Deputado Carlos Peixoto e era mais simples. Há de facto um lapso na redação. Mas, portanto, onde está escrito, em concreto, no que respeita aos atrasos judiciais, 243 procedimentos visaram a magistratura judicial, dos quais 243 dizem à atividade dos tribunais administrativos e fiscais, ficará em conformidade com o que está plasmado páginas 98 a 100 do relatório do Sr. Provedor, uma ligeiríssima alteração, mas que obviamente altera o sentido, ficará, portanto, e era a proposta da redação, em concreto, no que respeita aos atrasos judiciais, 243 procedimentos visaram a magistratura judicial, incluindo a dos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, não, é que o que refere a páginas 98, de facto, há uma opacidade, mas com esta redação traduz fielmente o que o Sr. Provedor refere. No gráfico de páginas 98, refere-se que há 243 queixas / procedimentos instaurados relativamente à matéria atinente à magistratura judicial, e na página seguinte se refere que estes, e estou a citar, estes procedimentos incidiram por, sobretudo, na atividade dos tribunais judiciais e administrativos e fiscais, entre parênteses, visados em 243 casos. Portanto, onde se dizia dos quais, não é dos quais, é incluindo, porque é a magistratura judicial, que é a magistratura dos tribunais judiciais, mas neste caso também incluindo a magistratura dos tribunais administrativos fiscais e fiscais, com esta ligeira alteração, mas que obviamente altera o sentido do que estava escrito. E, portanto, constato que foi uma manifestação de concordância, algo exuberante, mas que eu registro de apoio a esta alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Creio que podemos concluir que ficam superados os condicionalismos relativos à aprovação do relatório, do parecer sobre o relatório. E passamos então agora à discussão e votação do projeto de lei do Partido Socialista de regulação das responsabilidades parentais por mútuo acordo junto das conservatórias do Registro Civil em caso de dissolução de uniões de facto e casos similares. Sobre o ponto 4, aguardo pedidos de inscrição. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Era só para apresentá-lo, estava só à procura dele. Ora bem, as propostas de alteração apresentadas resultam...
Peço desculpa, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente à discussão deste e votação deste projeto de lei, queríamos, o Grupo Parlamentar do PSD queria aqui solicitar o seu adiamento, visto também que a Associação para a Igualdade Parental, apesar de ter enviado um contributo por escrito, solicita também que fossem ouvidos aqui na Comissão. Atendendo a esse facto, requeríamos, portanto, que fosse adiado este ponto para uma próxima reunião.
Sra. Deputada Andreia Neto. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu também tinha pedido a palavra há pouco, mas o Sr. Presidente não deve ter reparado. Para o mesmo efeito, para pedir, não exatamente, não só porque a associação em causa não foi ouvida, mas porque foram deram entrada vários pareceres completamente contraditórios entre si e ficaram-nos aqui realmente algumas dúvidas, já tínhamos falado sobre isto e precisávamos de mais algum tempo para percebermos aqui algumas questões. Nós votamos favoravelmente o projeto e mantém-se esse espírito, obviamente. O que está aqui em causa são as crianças e a responsabilidade parental. E está assegurada pelo Ministério Público, quanto a isso não temos dúvidas e, portanto, não há aqui um problema com isso. É preciso afinar aqui a malha em algumas questões e nós não tivemos tempo de ver todos os pareceres que são contraditórios e, por isso mesmo, gostávamos de pedir um bocadinho mais de tempo para esse efeito. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Não, Sr. Presidente, apenas para referir o óbito, é uma prerrogativa regimental e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem a opor a esse adiamento e, portanto, os fundamentos justificam-se, mas tratando-se para mais uma prerrogativa regimental, nem sequer vale a pena continuarmos. E, portanto, agradecemos apenas terem dispensado o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que já ia explicitar toda a sua fundamentação e, portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Jorge Machado.
O Sr. Presidente, fica sem efeito que, dado o adiamento desta questão, no Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade de olhar para os parceiros, apresentámos propostas de alteração que iam no sentido daquilo que nós consideramos razoável dentro dos parceiros que foram-nos transmitidos. E, portanto, mas tendo sido adiado, Sr. Presidente, fica naturalmente para segundas núpcias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Fica então, podemos então passar ao ponto seguinte de ordem de trabalhos, que diz respeito à proposta de lei do Governo, que procede à alteração da Lei nº 7 de 2007, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização. Pergunto se estamos em condições de iniciar a discussão da proposta de lei.
Sr. Presidente, dei de barato nos termos em que o Sr. Presidente tinha contactado o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tendo sido adiada aquela audição regimental da Sra. Ministra, que aliás já constatei que, pelo menos na COFMA, se encontra aprazado já para o início, logo para a primeira sessão de setembro, que obviamente não deixaria de constar essa audição na especialidade, portanto, penso que consensualmente se deu este ponto. Foi assim que eu interpretei. Obrigado.
Assim interpretei também, Sr. Deputado. O que nos permite passar então ao ponto 6 da ordem de trabalhos, que diz respeito à discussão e votação de várias iniciativas legislativas, o projeto de lei número 61 do PSD e CDS-PP, que modifica o regime das incapacidades e respectivo suprimento e adequação de um conjunto de legislação avulsa a este novo regime, e o projeto de lei número 62, com a mesma proveniência, que altera o Código Penal, criminalizando um conjunto de condutas que atentam contra os direitos fundamentais dos idosos. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, primeiro, tendo em consideração que ontem mesmo, ao fim do dia, recebemos um conjunto de propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre estes diplomas, que em termos práticos não permitiu, entre ontem à noite e hoje de manhã, analisar as alterações propostas, ao que acresce, aliás, uma nota pública, dada até pela Sra. Ministra da Justiça, anunciada há pouco tempo atrás, em que está imprevisto, o Governo tem previsto uma proposta de alteração ao regime das incapacidades e alterar, portanto, como não sendo previsível nem razoável, estarmos aqui a mexer duas vezes num tão curto espaço de tempo no Código Civil e também na questão penal, a sugestão que punhamos à consideração, portanto que por consenso se adiasse a discussão destes pontos para depois, se é possível, ou encará-los em conjunto com a proposta que viesse também da parte do Governo, ou então até mesmo apreciá-los estes aqui em causa com as alterações que foram apresentadas. Portanto, punha à consideração das demais bancadas esta possibilidade de adiamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este processo legislativo já se encontra em fase de especialidade há algum tempo. Nós julgamos que o final desta sessão legislativa é o tempo apropriado para o podermos concluir. Foi nesse sentido que fizemos as audições, preparamos as nossas propostas e gostaríamos de facto que este processo tivesse conclusão no final desta sessão legislativa. Eu não percebi bem a proposta do Sr. Deputado Fernando Anastácio, se é um adiamento, se é um pedido de consenso para nós em setembro ou em outubro, ou quando o Ministério da Justiça ou quando o Governo apresentar propostas nesta matéria, voltarmos a discutir. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, se houver um pedido de adiamento, pois ele realizar-se-á por força própria. Em relação a um pedido de espera para uma eventual atitude do Governo, o Grupo Parlamentar do PSD não prescindirá de que o seu processo legislativo seja votado e que todos os grupos parlamentares assumam as consequências do seu voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Eu explicito melhor o que eu quis dizer, para perceber, mas depois também tiro a conclusão já agora em função da intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Obviamente, pus em cima da mesa as diferentes realidades existentes e pus em uma primeira linha a possibilidade, obviamente, de haver um consenso. Mas perante aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado, nós sugeremos, do ponto de vista regimental, o adiamento da discussão do tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há novos pedidos de... Adiados os três projetos que constam do ponto 6. Vamos então para a reapreciação ou nova apreciação na generalidade das seguintes iniciativas legislativas. Exato. Que contempla. Sim, que contempla vários projetos entregues pelos vários grupos parlamentares e para os quais temos um texto de substituição. Acho que não é o meu. Estamos no ponto 7 da ordem de trabalho, sim. Bom, convidava então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a apresentar o respectivo texto de substituição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também na sequência de várias diligências realizadas informalmente ao longo das últimas semanas e meses, procurou-se encontrar aqui um denominador comum para realizar o desidrato, que penso que é consensualmente desejado por todos os grupos parlamentares, que resultou da petição apresentada também e discutida em sede plenário e que, no fundo, visa reduzir significativamente o número de assinaturas com vista a desencadear iniciativa legislativa de cidadãos, mas também a iniciativa legislativa referendária na sequência da proposta do projeto de lei, aliás, do PSD. Efetivamente, enfim, serei suspeito para a frase que seguirá, na medida em que o mínimo denominador comum encontrado corresponde também àquele que era o projeto de lei do Partido Socialista, mas também correspondia àquilo que foi solicitado pelos peticionários e é aquele que, eventualmente, a nossa perspectiva e dos contactos que desenvolvemos poderá cautelar de forma mais equilibrada este exercício. Porque, por um lado, reduz significativamente o número de cidadãos eleitores sem alterar, ou pelo menos sem alterar radicalmente a natureza da iniciativa legislativa de cidadãos, ou seja, não aproximando digamos, do número de assinaturas requerido para uma petição, como era proposto em alguns projetos de lei, o que, porventura, desvirtuaria, mas descaracterizaria a necessária ponderação que deve estar associada e a exigência adicional que deve estar associada ao desencadear de uma iniciativa legislativa, porque, apesar de tudo, o acesso ao Parlamento faz, de facto, em sede de comissão com 1.000 assinaturas, em sede plenário com 4.000 assinaturas no âmbito de uma petição, e isso mesmo pode ser um impulso legislativo determinante, e muitas vezes é. Quantas vezes não temos essa oportunidade de, em sede de plenário, apreciar conjuntamente com petições iniciativas que os grupos parlamentares iniciativas legislativas ou de resolução que os grupos parlamentares apresentam, portanto, não é inibidor de, perante uma vontade revelada através de uma petição, ser apresentada uma iniciativa legislativa pelos grupos parlamentares ou pelos deputados individualmente. De facto, a iniciativa legislativa de cidadãos, essa parece-nos dever continuar a ficar reservada a uma outra ordem de grandeza e de mobilização da sociedade civil, mas que ainda assim 35 mil se afigurava excessivo. Dentro das várias propostas em cima da mesa, parece-nos que, tendo em conta que corresponde ao que os peticionários solicitavam e que também é um equilíbrio razoável entre o número de deputados, o número de eleitores hoje necessários para eleger um deputado nos círculos eleitorais de menor dimensão e também tendo em conta que há uma redução significativa, parece-nos uma solução equilibrada. Todos os grupos parlamentares tinham também iniciativas com vista à desmaterialização ou à criação de uma plataforma para a recolha das assinaturas e o CDS apresentou mesmo um projeto de resolução nesse sentido. Eu aqui faria uma solução informalmente, não fizemos nenhuma proposta de alteração, mas tendo em conta que foi constituído aquele grupo grupo de trabalho para a democracia eletrónica ou a democracia parlamentar, se calhar esse seja o local indicado para fazer esse exercício. E, finalmente, também o raciocínio que vale para a iniciativa legislativa de cidadãos vale também necessariamente para a iniciativa legislativa, perdão, para a iniciativa referendária de cidadãos e, portanto, também aqui nos parece ser de incluir a proposta, o projeto de lei do PSD, nos termos também propostos pelo PSD, de reduzir para 60 mil o número de assinaturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves. Está inscrito o Sr. Deputado Carlos Abrim. Jorge Machado.
Muito obrigado. Eu penso que, apesar do deputado Pedro Delgado Alves ser jovem, embora já com uma profícua carreira política, provavelmente não virá a ter dias de tanto consenso por parte do PSD como hoje. E, de facto, para não, ou não, mas pelo menos para já, eu acho que este dia já merece ser sublinhado, porque, de facto, também aqui, o esforço de consenso se revelou profícuo no co-grupo parlamentar do PSD a diz respeito e, sem mais argumentos, aderimos às conclusões que aqui foram apresentadas e o grupo parlamentar do PSD subscreverá também esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abrim. Sr. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado. Bem, eu devo dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera ainda assim que se poderia reduzir mais o número de assinaturas, considerando que o direito de iniciativa legislativa de cidadãos é, portanto, não dá direito de voto direto, de decisão direta e que passa sempre pelo crivo da Assembleia da República e dos grupos parlamentares. Portanto, penso que se prever-se um direito constitucionalmente consagrado, mas depois impedi-lo na prática de ser realizado, e pensemos, por exemplo, em zonas do interior do país, em zonas, enfim, com maior dificuldade em reunir todas as assinaturas, ainda que se preveja a possibilidade da plataforma e da submissão por via eletrónica, consideramos que 15 mil assinaturas seria, por exemplo, um número a que se poderia, em que se poderia chegar a acordo, a algum consenso, também considerando que é o dobro do exigido para uma candidatura presidencial ou para a constituição de um partido político. Também consideramos que neste texto de substituição não está prevista uma proposta que o projeto do Bloco de Esquerda contemplava e que tinha a ver com a possibilidade dos subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos aperfeiçoarem o texto proposto após a análise dos serviços jurídicos da Assembleia da República, e achamos que era importante, considerando que o que está previsto neste momento é apenas a revisão, a correção no que respeita ao número de assinaturas exigidas e aos dados de identificação dos subscritores. Mas se pensarmos também que os grupos de pessoas que iniciam, que podem iniciar este tipo de iniciativas e que são grupos de cidadãos que não estão normalmente e habitualmente familiarizados com todos os preceitos de uma iniciativa legislativa, que seria de todo o interesse dar esta possibilidade, aliás, isto já existe em muitas outras situações, nomeadamente na área da justiça, de as pessoas melhorarem os textos das suas petições, neste caso da sua iniciativa legislativa de cidadãos. Portanto, seria importante incluir esta alteração também no artigo 8 e gostávamos de perceber se haveria alguma abertura também para isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Dou a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, novamente cumprimentar e dizer que também aqui há o consenso do CDS, numa altura em que, de facto, é precisa a aproximação de eleitos a eleitores, esta iniciativa é muitíssimo pertinente. E dizer também que a dilação prevista na norma que prevê a entrada em vigor do diploma permite, por um lado, pôr tudo em funcionamento e com as salvaguardas que o projeto de liberação que o CDS apresentou pretendia acautelar, designadamente porque está constituído o grupo de trabalho de que falava há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e portanto não vale a pena duplicarmos esforços nesse sentido, de onde nada a opor também subscrevemos este texto de substituição apresentado pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por saudar o esforço de aproximação que foi feito relativamente a um conjunto de alterações que aqui foram, que são apresentadas. Dizer que também neste diploma há um artigo que nos separa. E neste caso é o artigo 6º, no que diz respeito ao número de assinaturas necessárias para uma iniciativa legislativa de cidadão. Nós, o PCP, considera há muito que é preciso diminuir o número, reduzir de uma forma considerável o número de assinaturas necessárias para esta iniciativa legislativa de cidadão. É um processo de construção democrática, os restantes cidadãos terem acesso a uma iniciativa legislativa, organizarem-se, e tem que ser um número razoável. Nós entendemos que o número de 35 mil, nesse aspecto estamos consensualizados, 35 mil é manifestamente exagerado, mas temos soluções bem distintas relativamente ao número de assinaturas necessárias para que se promova uma iniciativa legislativa de cidadão. O Partido Socialista propõe 20 mil assinaturas, naturalmente que é sempre melhor do que 35, não temos dúvidas sobre esta matéria, mas ficou, ainda assim, aquém daquilo que é uma proposta do PCP de longa data, de diferentes legislaturas, de reduzir para 5 mil o número de assinaturas necessárias para uma iniciativa legislativa de cidadão. Recordo, como aqui já foi dito, que para uma candidatura à Presidência da República são necessárias apenas 7.500 assinaturas e, portanto, tem que haver um número que seja equilibrado. Provavelmente haverá em diferentes distritos do nosso país deputados a serem eleitos com menos de 20 mil votos e, portanto, esse fator também tem que ser considerado e um deputado individualmente considerado pode apresentar iniciativas legislativas e, portanto, nós consideramos que deveríamos ir um bocadinho além das 20 mil, isto é, reduzir o número de assinaturas. Não sei se há disponibilidade por parte do grupo parlamentar para uma solução intermédia. Nós consideramos que, tendo em conta o que dissemos desde diferentes legislaturas, que era preciso um passo maior no que diz respeito a esta matéria. Não havendo consenso para uma alteração, ou mesmo havendo, que naturalmente merecerá o nosso consentimento, Sr. Presidente, nós, por uma questão daquilo que tem sido a nossa prática e proposta ao longo destes anos, pedimos que, no texto de substituição, a proposta do artigo 6º do projeto de lei do PCP sobre esta matéria, que consagra as 5 mil assinaturas, seja votado em alternativa como proposta de alteração a este artigo 6º no processo de discussão da especialidade e, no fundo, assumir o nosso artigo, salvo erro também é o artigo 6º, como proposta alternativa relativamente a esta matéria. Exatamente.
A palavra.
Obrigado. Eu não referi na minha intervenção, mas é também esse o objetivo do Bloco de Esquerda, portanto, se não houver esta possibilidade de ser votado separadamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cedra Cunha. Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão do artigo 8º, portanto, do aditamento da previsão da possibilidade de correção. No fundo, a única, não há nenhuma razão de fundo contra, portanto, acho que se pode evoluir se houver um consenso nesse sentido, no sentido de considerar esta possibilidade. Agora, efetivamente, o artigo em questão, que é o artigo 8º da lei, aquilo a que se reporta é a admissibilidade e apenas ao cumprimento ou não das deficiências encontradas quanto à iniciativa. E, portanto, não sei até que ponto é que os serviços da Assembleia se colocarem numa posição de estarem a tomar posição sobre o conteúdo do diploma se possa justificar. Ou seja, uma coisa é orientar os peticionários no sentido da identificação das fragilidades e dos problemas detectados quanto ao que pode ser objeto da iniciativa e aos elementos formais que não estão cumpridos. Ir muito para além disso é que nos pareceu problemático e daí a não inclusão na versão do texto de substituição, porque eu estava a tentar abrir aqui a versão do Bloco de Esquerda, que era os serviços jurídicos, a proposta que constava do projeto de lei era o seguinte: os serviços jurídicos da Assembleia da República podem sujeitar à consideração da Comissão Representativa dos Cidadãos modificações formais para a melhoria e aperfeiçoamento do texto proposto. Se ele ficasse circunscrito aos elementos referidos no número 1, aí, enfim, teria menos dificuldade em incluí-lo, uma vez que se trata apenas de aspectos formais e, portanto, nada que diga respeito à substância. Portanto, só nesse sentido, não percebo que seja útil e, portanto, ter aqui algum conforto da parte dos serviços, a identificação do que foi diagnosticado como estando errado. Mas isso resultará também da própria nota de admissibilidade. Portanto, no fundo, a remessa da nota de admissibilidade será também fator de análise. Portanto, como digo, não temos posição de princípio nenhuma contra este elemento. Uma melhoria de redação é que talvez pudesse ser relevante.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, com toda a franqueza, eu acho que esta questão é uma questão que já está adequadamente tratada na lei. O atual artigo 8º, o que diz é que a iniciativa é admitida pelo Presidente da Assembleia da República, salvo se tratar de matérias não incluídas no objeto legal da Assembleia da República, por razões óbvias. Não respeitar os limites consignados no artigo 4º, que são os limites da Constituição e da definição concreta das modificações a introduzir. E depois o cumprimento dos requisitos. Mas tem o número 2, que diz que no caso previsto na linha C, que é o cumprimento dos requisitos por parte dos signatários, a decisão é precedida de notificação à Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores, no sentido, no prazo máximo de 30 dias úteis, serem supridas as deficiências aí encontradas. Ou seja, a lei atual já permite a notificação aos signatários para eles suprirem naquilo que é suprível. Porque as outras razões de indeferimento não têm que ver com suprimento ou alterações de pormenor ou falhas administrativas, têm que ver com questões de substância. E com questões de substância, eu, com toda a franqueza, não acho que ouvir-se duas ou três pessoas que são a Comissão Representativa dos Signatários preencha a vontade dos 20 mil ou dos 30 mil ou 40 mil que assinaram a iniciativa originariamente. Se é para alterar substantivamente a iniciativa, não pode ser dessa maneira, como é evidente. E, portanto, eu, com toda a franqueza, acho que o objetivo perseguido pelo Bloco de Esquerda, que é um objetivo que está certo, já está adequadamente coberto pela lei. Ir além daquilo que está na lei atual, do meu ponto de vista, é, enfim, pôr um bocadinho em causa a própria lógica da exigência das 20 mil assinaturas ou do número de assinaturas que for.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Sandra Coinha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, no artigo 8º da lei está prevista esta possibilidade dos subscritores serem notificados para proverem às faltas encontradas, mas que se referem exatamente ao número de assinaturas e depois ao número 2, uma designação que descreva o objetivo da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e a exposição de motivos. Só isso. Aquilo a que nós nos referíamos tem a ver com o articulado da proposta, enfim, porque as pessoas que não
pode ser connosco.
Pois, é connosco, isso é feito, não é? Connosco, a nota técnica normalmente também indica se houve algum erro, algum engano, alguma alteração a fazer.
Nós somos autores, não é possível modificar 20 pessoas. Neste caso, o autor são 20 pessoas. Passar para a substantiva, não se pode modificar 20 pessoas.
Não, neste caso notifica-se a primeira pessoa, o primeiro subscritor ou a comissão representativa dos subscritores.
Eu apresento uma proposta, mandar-se primeiro a assinatura e depois altero substantivamente a proposta sem perguntar aos outros candidatos se concordam comigo.
Mandato representativo só tem os deputados e por isso é que podem fazer a alteração. De facto, a comissão representativa é para efeitos de contacto e de suprimento de questões formais e portanto, daí o ponto ser esse, ou seja, se entramos no domínio de alterações substanciais, não dá. Se é no plano de correções formais, sei lá, incumprimento da lei formulário, isso aí dou de barato que possa ser a comissão a promovê-lo, mas isso também de certa maneira está acautelado por aquilo que...
Mas de qualquer das formas, mesmo nessa situação, se houver, por exemplo, falhas no que respeita ou à exposição de motivos ou à designação, também essa comissão representativa será contactada para fazer uma alteração e também não vai consultar todos os outros. Sim, mas também não estamos a falar em alterações substanciais, são alterações formais. São alterações formais.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não pediu a palavra há pouco. As minhas desculpas. Sr. Deputado Jorge Machado.
Deixa descansar, Sr. Presidente.
Do Grupo Parlamentar do PC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer, chamar aqui à colação a experiência que nós tivemos na primeira iniciativa legislativa de cidadão discutida nesta Assembleia da República, que foi da Ordem dos Arquitetos relativamente ao famigerado Decreto-Lei 7373 e à alteração da legislação. Dizer que este problema é um não problema, porque a iniciativa legislativa dos cidadãos tinha um conteúdo formal que naturalmente tinha um objetivo político e da discussão da especialidade foi a solução jurídica foi completamente diferente e isso é legítimo no sentido em que a Assembleia da República pois é titular do processo legislativo e em sede de especialidade corrige aquilo que são os aspectos substanciais se tiverem que os corrigir. O objetivo político era um, foi conseguido com a iniciativa legislativa do cidadão, a solução jurídica, o objeto foi substancialmente diferente. E isso é legítimo porque a Assembleia da República apodera-se da discussão e da solução técnica que será encontrada. Questão diferente são estas questões meramente formais que eu acho que também por parte da Assembleia da República há uma interpretação relativamente lata sobre esta matéria. Isto é, os próprios serviços e nós entendemos e bem que uma iniciativa legislativa de cidadão não terá que ter o rigor da apresentação formal de uma iniciativa legislativa que tem as apresentadas por um grupo parlamentar na Assembleia da República e tem havido algum bom senso sobre esta matéria no tratamento desta matéria. Eu acho que o problema podendo ser colocado tem tido resposta por parte da forma como nós encaramos as iniciativas legislativas e como as tratamos depois no plano concreto que naturalmente tem em conta todas estas vicissitudes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Não há outros pedidos de intervenção, portanto, estamos em condições de passar à votação e, portanto, tendo o texto de substituição do PS com os pedidos com as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 6º, portanto, iremos votar a proposta de redação do artigo 6º do PCP, depois do Bloco de Esquerda. Bom, e vamos então começar pela primeira. Portanto, relativamente à proposta de redação do artigo 6º do PCP, que contempla um mínimo de 5 mil eleitores, quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada com os votos do PSD, PS, CDS e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Relativamente à proposta de redação do artigo 6º do Bloco de Esquerda, que contempla a subscrição por um mínimo de 4 mil cidadãos eleitores. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Vamos então agora aprovar a redação que consta do texto de a redação que consta do artigo 6º da proposta de texto de substituição, para depois fazermos... Faça o favor, Sr. Deputado. Pode ser em bloco?
Sr. Presidente, pode ser em bloco no sentido em que o PCP tem uma proposta bastante diferente para, para o artigo 6º. Não tendo sido aprovado, 20 mil é melhor que 35 mil, votaremos a favor também desta mesma proposta, votaremos a favor de todos os artigos do texto de substituição que está em cima da mesa, mas naturalmente queríamos sinalizar esta nossa vontade política.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Sandra Cunha, faça a favor.
O Bloco de Esquerda também concorda que seja votado em bloco, uma vez que, como já foi dito, 20 mil é melhor do que 35 mil, ficaríamos mais satisfeitos com a nossa proposta inicial das 4 mil, que era equiparar ao número de assinaturas necessárias para a petição, ou, enfim, se tivéssemos percebido alguma abertura, mesmo assim, para a redução das 20 mil para um número intermédio. Mas, considerando que não foi possível, não queremos deixar de apoiar também a redução das assinaturas e promover a participação, assim, dos cidadãos no processo legislativo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Ora, tendo em conta o que dispõe o artigo 139, quanto aos textos de substituição, há que é necessário que os projetos e propostas de lei apresentados pelos vários grupos parlamentares sejam retirados pelos proponentes. E incluiríamos aqui o projeto de liberação do CDS-PP relativamente ao grupo de trabalho para estudo e implementação de um mecanismo de entrega eletrónica, que é o que concluo da intervenção que a Sra. Deputada fez há pouco.
Eu até não sei se ele... Quase como há uma caducidade por uma vez que está incluído no outro, fica prejudicado, portanto nem é preciso votar. Porque como existe já o grupo de trabalho da democracia eletrónica.
Os serviços dizem que está pendente da primeira comissão.
Ah, está pendente.
Em conta o que o artigo 139 estabelece, está de haver uma formalização dessa retirada que eu concluí. Por consumada, mas queria agora confirmar.
Portanto, sim, retiramos, assim, então, sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, vamos passar à votação em bloco.
Os grupos parlamentares não disseram.
Eu estive aqui a conferenciar com a deputada Sandra Cunha e houve um lapso da nossa parte na votação da proposta do PCP relativamente ao artigo 6º. Uhum. Por equívoco houve sinalização da abstenção e o nosso voto é a favor. Portanto, queria constar-se data para que seja correto.
Peço desculpa. Muito obrigado. Será corrigido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, posso dar como retirados todos os restantes projetos e passaremos então agora à votação da proposta do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar a ponto seguinte. Agora podemos. Ora bom, e chegamos então ao ponto oitavo, que se refere a múltiplas iniciativas legislativas. Quanto dos vários grupos parlamentares, Estatuto Jurídico dos Animais, reconhecimento dos animais como seres sensíveis, Estatuto Jurídico dos Animais no Código Civil, regime sancionatório, nos projetos de lei relativos à alteração do Código Penal, portanto, relativamente a... Relativamente às propostas.
Sim.
Relativamente às propostas, dou a palavra à senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós, o seu grupo parlamentar do CDS-PP gostava de requerer o adiamento desta discussão e desta votação, porquanto deram entrada uma série de propostas de alteração que mais uma vez não tivemos tempo de consultar, como devia ser, sobretudo nas alterações ao Código Penal, mas pediríamos que fossem adiados todos, porque faz mais sentido discutirmos e votarmos tudo em conjunto e, portanto, pedíamos o adiamento desta votação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em conversa do Sr. Deputado Carlos Abreu Murilo, não está presente, mas também em troca anterior, o Grupo de Trabalho fez o seu trabalho praticamente até ao final e, portanto, nada objetamos a um adiamento, mas gostaríamos que se procurasse ainda encerrar este procedimento legislativo na presente sessão legislativa e, portanto, eu penso que se fosse possível marcar uma reunião da primeira comissão amanhã para dar por encerrado os trabalhos. O Sr. Deputado Marcos Guedes, com todo o respeito, é uma questão do trabalho do processo legislativo estar concluído ou não. O Grupo de Trabalho fez todas as audições realizadas, recolheu pareceres das várias entidades e, portanto, está muito longe de ser uma prioridade ou não ser uma prioridade. É manifesto que há um procedimento legislativo que está concluído e em vez de ser concluído e outro que não está. E, portanto, há um dado relevante que é o facto de haver uma iniciativa legislativa pendente, que até quero. Mas, portanto, tendo em conta o prazo para remessa e fecho das questões finais...
Há múltiplas intenções de intervenção, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Dá-me licença. O Sr. Deputado Jorge Machado. O Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, é uma pergunta apenas. É perguntar se o Grupo de Trabalho propõe-se a apresentar ou não um texto de substituição. Porque as soluções aqui propostas são substancialmente distintas isso dificulta a nossa discussão na especialidade e uma discussão de especialidade que tenha um final que seja harmonioso do ponto de vista legislativo. E, portanto, com votações distintas, a probabilidade de termos uma conclusão dos trabalhos com uma cacofonia do ponto de vista de solução legislativa é grande. Mas perguntava se havia ou não essa perspectiva de apresentar um texto de substituição, havendo facilita aquilo que é o trabalho de discussão no apuramento concreto desta matéria.
Apenas para esclarecer, Sr. Deputado.
Portanto, apesar das iniciativas terem uma unidade temática, há dois blocos distintos. Em matéria de alteração ao Código Civil, parece-nos que é perfeitamente realizável a apresentação de um texto de substituição e, portanto, a utilidade deste dia para o Grupo de Trabalho também poder fechar um texto de substituição quanto a esta matéria. Quanto ao Código Penal, de facto, o que parece resultar inequivocamente dos trabalhos do Grupo de Trabalho é de que não é possível haver um texto de fusão e, portanto, o que haverá é discussão das iniciativas pendentes, com propostas de alteração ou não. Penso que todos apresentaram propostas de alteração, mas o que haverá é uma incidência dos mesmos e, portanto, eu acho que o risco de votações cruzadas não existirá. Enfim, estou só a antecipar esta previsão, mas muito provavelmente no Código Civil haverá um texto comum de substituição e no Código Penal, então, haverá depois votação consoante o decurso das posições dos grupos parlamentares, que aí sim são bastante mais divergentes.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Não é nada de particular, mas é só na sequência do pedido que foi feito pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Eu ouvi algures que faríamos uma reunião amanhã, quer dizer, da nossa parte, acho que fará mais sentido fazê-la para a semana, não é? Dando tempo e circunstâncias de resolver o problema. Temos plenário na próxima semana, desde que seja antes do plenário, não é? Na véspera ou no próprio dia, não é possível?
O prazo limite, Sr. Deputado, é sexta-feira próxima. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Vejamos, eu também não desaderiria, se me é permitido inventar a palavra, à sugestão do Sr. Deputado Tom Correia, tendo em conta que até para a semana provavelmente teremos reuniões da Comissão com outra finalidade e, portanto, elas terem marcado. Agora, a questão é se a questão pudesse ser submetida e colocada à mesa, saber se podíamos ter o direito a uma exceção em relação a uma iniciativa ou não. Portanto, caso fosse possível, era mais... Era de uma economia processual para todos. Não sendo, então, ficava a sugestão inicial de reunir amanhã.
A Comissão de Líderes decidiu, quanto à apresentação de indicações com vista à liberação do guião de votações dia 20 de julho, as mesmas devem ter igualmente lugar até dia 15, inclusive, a fim de se poder disponibilizar atempadamente as primeiras versões dos guiões, o que é...
Mas uma, se calhar sugeri uma interpretação hábil, que era...
Inteligente.
Dar nota para cumprir a observação até dia 15, que é para incluir no guião, sem prejuízo, condicionado ao envio da versão final, o que é uma matéria que no passado já se utilizou como expediente. Portanto, fica... É um intermédio em que cumprimos não cumprindo e não cumprimos cumprindo. Portanto...
Muito bem. Fica. Então, passar ao ponto. Penso que. Ao relatório? Vamos analisar a viabilidade destas pretensões. Pronto, quem é que isto? Bem. Então, a senhora deputada Sara Madruga da Costa tem o relatório final de petição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui a petição que está aqui em apreço foi subscrita pelo Sr. José Miguel Fischer Rodrigues Cruz da Costa, deu entrada na Assembleia da República a 29 de dezembro de 2015, foi remetida para esta comissão a 18 de maio. O peticionário pretende três alterações legislativas, a saber, a primeira alteração é o artigo 200 do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, a segunda alteração, a aprovação da regulamentação em falta deste Código e a terceira, a alteração do artigo 37 do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais. Tentando resumir aqui as pretensões do peticionário, quando o peticionário pretende a alteração do artigo 200 é porque entende que deve ser eliminada a referência que consta no artigo 200 nos casos previstos do presente Código, porque entende que esta referência faz com que na prática a maior parte das decisões dos serviços prisionais que afetem direitos, liberdades e garantias não possam ser impugnadas judicialmente. Assim, pretende que seja eliminada esta referência nos casos previstos do presente Código para que se possam abranger mais situações e situações que colidam com os direitos fundamentais. A segunda alteração que pretende aqui para o peticionário é a regulamentação em falta do Código, porque entende que há um conjunto de matérias que ainda não foram objeto de regulamentação por diploma próprio ou por portaria e que são muito fundamentais para os detidos em estabelecimentos privados, nomeadamente a regulamentação do acesso e a prestação de cuidados de saúde, o subsídio pela frequência assídua a cursos de ensino, a disciplina de trabalho em unidades produtivas de natureza empresarial, a remuneração pelo trabalho organizado pelos estabelecimentos prisionais, o subsídio pela frequência de programas no âmbito do planeamento do tratamento prisional e a regulamentação da execução em unidade de saúde mental não prisional. Portanto, o peticionário entende que é urgente a publicação destes diplomas e destas portarias. Por fim, e como a última terceira alteração, o peticionário pretende aqui uma alteração ao artigo 37 do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, porque não consta que os detidos possam ter em sua posse os documentos e capas arquivadoras e, nomeadamente, os documentos que digam respeito aos processos judiciais, dos próprios peticionários. Portanto, esta é a terceira alteração que nos também parece muito relevante, que os reclusos possam passar a ter na sua posse documentos judiciais da sua situação processual. Em resumo, estas três grandes alterações que respondem a estas três grandes pretensões do peticionário passam por alterações legislativas, portanto, para competência aqui quer da Assembleia da República, quer da parte do Governo, e entendemos assim, por fim, que deve ser dado conhecimento desta petição, bem como deste presente relatório, aos respectivos grupos parlamentares para uma eventual apresentação de uma iniciativa legislativa.
Muito obrigado, senhora deputada Sara Madruga da Costa. Pergunto se há alguma intervenção sobre sobre o relatório final apresentado. Vou pô-lo então à votação, agradecendo o trabalho da senhora deputada. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Não há pareceres da subcomissão de ética, suponho, Sr. Presidente. Nos outros assuntos, vamos fazer então um curto intervalo, estaremos aqui de regresso.